Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade, quanto tempo não nos encontrávamos e hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para todos nós nessa época do ano. Mas é claro que eu não poderia deixar de chamar ele, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa e para os nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou
boa madrugada.
Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está aí no carro fazendo aquela direção defensiva e econômica com cinto de segurança, ou se está fazendo uma caminhada, se está trabalhando ou num lazer, está em casa, agradecemos imensamente a sua audiência aqui nesse espaço, nesse lugar de diálogo, de partilha, um lugar privilegiado aonde você encontra um tema de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu.
É isso mesmo, Augusto. E galera, olha, e o tema de hoje é um tema, como eu falei, muito importante. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro no final do ano, né? Gente, este ano, eu não sei pra vocês, mas passou muito rápido, né? Quando nós nos demos conta, já estamos aí no mês de novembro e daqui para o Natal e Ano Novo é só uma piscadinha, né?
É verdade. Olha aí como é importante refletir sobre esse tema, né? Porque geralmente a gente fala planejamento financeiro, a gente pensa lá, né, em fevereiro, março.
Às vezes janeiro.
Janeiro, né? Mas por que pensar sobre a necessidade de planejar bem o final de ano, né?
É, porque senão a gente corre risco de deixar só pra pensar já 2024. Mas não dá, gente. Sabe por quê? Porque se a gente não pensa em 2023 direitinho, podemos começar 2024 enrolados. Por quê? Nessa época a gente tem tanta coisa, tantos eventos sazonais a gente tem. É, confraternização, do trabalho, muitas
é
pessoas viajam, né, para casa dos parentes, passar as festas de final de ano, o que mais, Augusto?
É uma data oportuna, né, da gente falar sobre isso, porque vai vir o 13º,
isso,
nós temos aí o Black Friday à vista, né, a gente, uma pessoa já se organizou, já tá ali, para não ser pega de surpresa, né, de repente, ah, mas teve o Black Friday, teve o Natal esse ano, e aí a gente se endividou, porque teve o Natal, né? Mas o Natal, como você disse, é uma questão sazonal, ou seja, ocorre todos os anos, tem Black Friday, tem o aniversário, tem a confraternização. Então, quanto mais a gente se antecipar num bom planejamento financeiro, muito melhor, você vai viver um final de ano com qualidade.
E daí não vai começar o ano preocupado, né? Que não adianta nada, relaxa agora. Quando vier janeiro de 2024, fala, ixi, agora não vou fazer meu planejamento financeiro porque eu tenho que pagar as minhas contas lá de início do ano, né? Então, por isso, a gente separou aí algumas dicas pra vocês, dicas práticas. Então, já pega lá caneta, papel ou celularzinho, vai anotando pra que vocês tenham aí um bom final de ano com planejamento financeiro, né? A primeira dica é analisar a sua situação financeira atual. Então, é aquela hora de você sentar frente a frente com o seu orçamento, com o seu planejamento, se for no papel, se for no aplicativo, na planilha, não importa, né, Augusto?
É.
Na agendinha, como que foi o ano de 2023? Eu sei que ele ainda não acabou, mas será que você conseguiu fazer tudo o que você se propôs a fazer do ponto de vista do planejamento financeiro?
É o famoso raio-x, né?
Raio-x.
Olhar no espelho, sem preconceitos, sem juízo moral, né? A gente tem que ver como que está a nossa situação atual, nosso diagnóstico. Como que eu percorri esse meu ano financeiro, né? Com as minhas labutas, com o meu trabalho, com os altos e baixos, né? Alguns pode ser que tenha pago dívidas, que fez alguns investimentos, que conseguiu alguma promoção, que se empenhou em se qualificar num curso profissionalizante, enfim. como que está a minha vida financeira hoje? Claro que aqui vai para a família, para a comunidade, para a empresa, aquela premissa básica da comunicação não violenta, do diálogo, de uma forma sadia, a gente sentar e colocar na mesa como que está a nossa situação, sem esconder nada por baixo dos panos, né?
Muito bem, Augusto. E também tem um elemento importantíssimo que é aqui a ajuda da economia comportamental, que quais foram os meus comportamentos que eu olho para trás observando meu orçamento, que é um espelho, um resumo dos meus comportamentos financeiros. Quais são os que são positivos, que eu consegui melhorar e quais, assim, que me atrapalharam, né? Quais os tipos de comportamento de consumo, ou se foi a falta de cuidado com as finanças, a falta de uma organização de rotina, né? O que que levou, às vezes, a você a gastar mais do que você deveria? E, às vezes, também se endividar, então é importante parar e olhar. Eu sei que agora tem tanta coisa para fazer, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena vocês tirarem assim, aquele tempinho para fazer isso, né, Augusto?
É, pode ser que algum dos nossos queridos e queridas ouvintes aproveitem um feriado ou um momento livre para dar essa pausa, dar esse respiro. Porque, olha, como você disse, Ana, garanto para vocês que isso vai fazer toda a diferença para um final do ano bem planejado, viu?
Exatamente, a segunda dica é priorizar as despesas, porque o que vai acontecer, gente? Vai vir essa enxurrada de coisa, né? Tem lá as pessoas que você quer dar presente, tem a galera que quer viajar e vai ter confraternização do trabalho, da família, da rua, da novena de Natal. Como que eu faço para organizar tudo isso, né? Além das minhas despesas do orçamento, o que que eu vou querer priorizar? Porque a gente tem que ser sincero, às vezes não dá pra gente fazer tudo que a gente quer. Porque se eu gasto todo o meu dinheiro do 13º, por exemplo, ou esse dinheirinho a mais, eu começo o ano sem estar preparado para as despesas que vêm no começo do ano. Então, eu preciso priorizar. Será que eu vou priorizar a viagem? Será que eu vou priorizar presentes? Ou eu vou economizar nos presentes? Ou eu vou economizar na viagem? Sabe? Esse tipo de coisa é muito importante, porque senão a gente se empolga. Vem aquele, né, aquela vontade de querer descansar, relaxar no final do ano.
Sim.
Aí a gente pode compensar tudo isso em consumo sem pensar, né?
É aquela famosa, aquele viés, né? Da abundância, da escassez. A gente chega no momento e fala, ah, já trabalhei tanto esse ano, agora eu vou enfiar o pé na jaca, vou festejar, vou me alegrar, porque, porque eu sofri demais, né?
Esse ano foi difícil.
Foi um ano difícil, voltamos aí, né, da pandemia, todo mundo com trabalho, enfim, alguns desempregados arrumaram trabalho. Mas cuidado, gente, cuidado, como a Ana trouxe alguns elementos da economia comportamental, da psicologia, né, econômica, alguns dos nossos gatilhos, vieses, das heurísticas, a gente precisa compreender o nosso comportamento. Às vezes a gente se afunda, né? Como eu falei aqui, o famoso pisar o pé na jaca, porque a gente sente-se privado, né? De, eu preciso, trabalhei tanto, agora eu tenho que gastar tudo aquilo que eu trabalhei. Mas tem o detalhe que você falou, as despesas que vão vir e virão, e aqueles que têm dívidas em aberto. Então a gente precisa, como dizia meu pai e minha mãe, né? Quando eu era criança, escutava muito isso. Honrar os compromissos. Foco no essencial, gente.
Exatamente, gente. Olha, não dá para perder o essencial de vista, mesmo com essas coisas diferentes e felizes que acontecem no final do ano. Então, a gente se empolga na animação, né, Augusto? É um risco que a gente corre, né?
E o planejamento financeiro é para celebrar.
Claro.
Celebrar com alegria, com sobriedade, comemorar tantas conquistas que conseguiu ao longo do ano, mas para não se desesperar e fazer isso sem pensar, porque muitas vezes aí vai chegando o final do ano, a gente vai se colocando numa bola de neve, né, como você disse. Se eu não olho as despesas, eu ponho embaixo do tapete, eu ignoro que elas existem.
Uhum. E aí depois a alegria da animação, da comemoração do final do ano, você começa o ano triste. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer começar o ano também animado. Uma terceira dica é quitar as dívidas. Por que quitar as dívidas que você tem aberto? Porque nesse momento do ano, além da Black Friday pra gente comprar muito, tem uma série de negociações de dívidas que acontecem em programas. A gente tá vivendo agora o programa Desenrola do governo, né? Estamos ali na fase 2. Então, para quem ainda tem dívida, você entra lá no site do Gov para ver se alguma dívida se encaixa lá pelo próprio cadastro do Gov. A gente vai fazer mais conteúdo sobre isso. Tem o feirão do Serasa, que já vai ali começar a rodar, gente. Já tem as negociações no aplicativo, mas tem os feirões também, que vem no final do ano para o quê? Aproveitar aquela renda que vem a mais, com os descontos da dívida, tá aí uma boa oportunidade, né? Você tem uma oportunidade de, muitas vezes, pagar essa dívida, né, Augusto? Então, é um momento, assim, bastante importante, né?
E aí, é claro, delimitar, né, definir as metas, ou seja, o que, que eu quero para esse final de ano, como que eu quero me organizar, né? Como a gente já falou aqui, as datas, elas existem e elas vão chegar, estão chegando, né? As coisas estão aí acontecendo. Como eu quero viver o meu Natal? Como eu quero viver o meu Ano Novo? Qual o presente que eu quero dar? Como eu vou me organizar nas famosas metas, metonas, metinhas, para o ano que vem? Como que eu vou me organizar? Então, é fundamental, dentro de um planejamento financeiro do final do ano, estabelecer as suas metas, alcançá-las e celebrar essas pequenas conquistas.
Exatamente. E também, eu acho muito legal, porque é bem oportuno, dependendo do que a gente quiser fazer, é a gente juntar uma galera pra fazer. Porque às vezes a gente não conversa e fica assim, meio que um leva uma coisa, o outro não leva, e gera aquele mal-estar, né? O Natal, o Ano Novo. Por que não combinar? Todo mundo já planeja antes, onde que vai ser a comemoração, o que, que cada um vai fazer, ou se a gente vai dividir os gastos, porque assim fica bom pra todo mundo. As coisas ficam claras, transparentes, não gera burburinhos e todo mundo fica contente. Pode se organizar aí como pode, né? Próxima dica.
O grande aliado, né, desse bom planejamento para o final de ano, que são o 13º, né? Eu ia falar também para aqueles que trabalham com vendas, que são autônomos, o final de ano movimenta bastante a economia, né? O mercado com eventos. Enfim, aproveite esse dinheiro extra que vai entrar como um grande aliado para o seu planejamento financeiro.
Inclusive, a gente deu dicas específicas de como usar o 13º salário em si, dentro desse planejamento. Vai lá no episódio 80, para quem não escutou e para quem escutou, escuta lá para relembrar, porque lá a gente fez um passo a passo de como usar com uma sabedoria, um discernimento, o 13º salário, gente, que pode ser usado para várias coisas. Só não pode gastar tudo sem pensar, né? Uma outra dica é procure pagar compras à vista, principalmente quando você for fazer compras de presentes, né? Primeiro, eu tenho que definir valores. Eu não posso simplesmente sair comprando qualquer presente e aí gastar todo o meu dinheiro com isso. Então, às vezes a gente corre dois riscos muito grandes, que é não calcular o preço dos presentes, e o outro risco é o quê? Passar tudo no crédito. Ah, depois eu vejo como eu vou pagar. Aí eu só jogo essa dívida lá pro começo do ano, gasto o dinheiro que eu tinha e depois fico sem grana para pagar a minha fatura. Aí já começa o ano enrolado, né? Então, primeiro lá nas metas colocar o quanto eu posso gastar com isso e, se for possível, comprar à vista, né? Próximo, Augusto.
E aí, aquilo que a gente já colocou aqui, o planejamento das férias com antecedência. Muitas vezes você pode conseguir descontos especiais, né, com transporte, com hotéis, enfim, com... Quando você está organizado, você consegue antecipar isso. É uma férias antecipada, planejada. Você ganha vantagens, inclusive financeiras.
Separar o dinheiro para os passeios, porque às vezes a gente vai para um lugar que vai ter passeio e você não conta que tinha aquilo para gastar. Os presentinhos que você quer trazer das pessoas. Imprevistos que podem vir a acontecer, porque a gente sempre tem que levar um dinheirinho a mais quando viaja, porque não sabe, pode acontecer um imprevisto, né? Com o carro, com uma roupa que você levou, com alguma coisa. Então, gente, planejamento nessa vida é tudo, né? E a próxima dica a gente também já falou que é cuidado com as compras por impulso. Vem o Black Friday, a gente vai voltar a falar sobre esse tema de novo aqui no FV. Então vai vir lá. Cuidado com essas compras por impulso, gente. Às vezes a gente vai lá e gasta todo o dinheiro na animação, que já tá lá cansado. Gasta o 13º, gasta o dinheiro e depois fica com as compras lá e a situação de endividamento batendo na porta, o que não é legal, né? E para quem não tem uma reserva de emergência, a gente também falou isso lá no podcast, 13º, tá aí uma oportunidade muito grande, começar a poupar. Não deixa a gente pro começo. Ai, vou começar em 2024, né, Augusto? Tá só em 2024 eu penso nisso. Gente, aproveitem.
Olha, se existe alguns, como se diz, autossabotagens, alguns gatilhos comportamentais, esse eu acho que é o campeão.
Uhum.
Ah, eu vou deixar para janeiro. Na semana que vem eu paro de fazer isso, de fazer aquilo. Ah, eu vou mudar de vida lá em fevereiro. Depois do carnaval eu começo a guardar dinheiro. Gente, cuidado. Cuidado com a autossabotagem. Ganhou um dinheirinho a mais ali, um bom planejamento para o final de ano é... Comece a investir em você. Uma reserva de emergência é uma reserva de oportunidade, é proteção para você e para sua família.
Segurança.
Segurança é algo que vai livrar você de muita dor de cabeça para o bom final de ano e para começar o outro ano de uma forma saudável. Porque ninguém quer viver um final de ano em pé de guerra, com briga, com dívidas. Então, isso não faz bem pra ninguém.
E nós também temos um episódio, eu não vou recordar agora o número, mas depois a gente deixa aqui na descrição, sobre reserva de emergência também, né, Augusto? Lá com todas as informações, né,
passo
gente?
Passo a passo.
Passo a passo, quanto que tem que ser, o que que eu posso fazer pra começar. E por fim, não menos importante, gente, separa um tempinho pra educação financeira, pra estudar, além do planejamento, porque a gente só faz o planejamento... Mas e aprender coisas novas, como vocês aprendem aqui no FV? Então, além de ouvir o FV, o que, que eu tô fazendo? Eu tô lendo notícias, eu tô lendo livro, eu tô vendo vídeos, eu tô pesquisando sobre isso, eu tô percebendo mais o comportamento, tô aprendendo notícias de economia. O que, que eu posso fazer para melhorar a minha relação do dinheiro, que eu já leve este novo hábito do final do ano para um 2024 muito maravilhoso? Porque senão a gente já atropela agora e daí começou um dia a falar, meu Deus, agora não vou começar a reserva porque eu já gastei no final do ano e tenho os impostos. E aí começa tudo de novo, o mesmo ano, o mesmo comportamento, galera. Bora mudar essa história. A educação financeira é muito importante para todo mundo e é um conhecimento que vai agregar na sua vida. Não importa quantos anos você tenha, né? Bom, e agora, óbvio, para finalizar, porque senão não seria o FV, nós temos aqui uma reflexão de espiritualidade que o Augusto separou pra gente. O que será que nós temos hoje, Augusto?
Olha, queridos e queridas ouvintes, né? A gente aqui num diálogo falando sobre planejamento financeiro, final de ano, eu me recordei de uma parábola de Jesus. Eu vou contextualizar brevemente aqui de como que se insere essa parábola dentro ali do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, a gente está falando da obra lucana. É, no capítulo 19, é onde ele vai falar sobre Zaqueu. Mas a obra dos sinóticos, ou seja, dos evangelhos que têm um olhar muito parecido, sim, ópticos, ou seja, um olhar, o foco, né, na pessoa de Jesus Cristo, do anúncio do reino de Deus, Marcos, Mateus e Lucas. Nesses três evangelhos, nós sempre vamos ter os anúncios da paixão, né? Primeiro anúncio, segundo anúncio, terceiro anúncio. E esses anúncios antecedem a entrada de Jesus em Jerusalém.
Bacana.
Então, ele prega o reino de Deus. Então tem os milagres, ele chama os discípulos, apóstolos, envia em missões, tem o contraponto ali com as autoridades farisaicas que começam a questionar Jesus. Então antes dele entrar em Jerusalém, que ali ele vai vai dar cabo assim o seu projeto, os anúncios da paixão são quando Jesus fala que o Filho do Homem, né, vai ser morto, vai ser entregue aos gentios, vão matar ele e ele vai ressuscitar. Lembra que uma dessas ocasiões Pedro fala para Jesus, olha, que isso não te aconteça, Senhor. E ele então logo em seguida fala, olha, Pedro, você não está entendendo. Vem para trás de mim, chama até Pedro de diabo, Satanás, você não está entendendo, você não está pensando como Deus. Bem, a consequência do projeto de Jesus, que é o reino de Deus, tem essas situações, né? A implicação da sua vida. E em Lucas ali, olha só que interessante, a gente vai chegar na parábola. Depois do terceiro anúncio da paixão, vem o cego, o mendigo cego na beira do caminho. Ou seja, para seguir Jesus, a gente tem que aprender a ver a realidade, ver as coisas com o seu olhar. Então, recuperar a vista, glorificar a Deus com a vida, Jesus cura então esse cego na beira do caminho, na entrada, perto de Jerusalém. Depois se encontra ali com Zaqueu, em Jericó, e aí vem a parábola. Olha só que interessantíssimo como isso tem a ver com planejamento financeiro. Então, enquanto eles ouviam essas coisas, Jesus acrescentou ainda uma parábola, visto que ele estava perto de Jerusalém e eles estavam pensando que o reino de Deus se manifestaria a qualquer momento. Disse então, certo homem nobre marchou a um país distante para ser investido como rei e voltar. Tendo chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai enquanto eu estou fora. Seus compatriotas, porém, o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação para dizer, não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele regressou, investido como rei, mandou chamar aqueles servos aos quais tinha dado dinheiro para saber o que tinham ganhado negociando. Apresentou-se o primeiro e disse-lhe, Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Ele disse-lhe, muito bem, servo bom, porque fostes fiel no mínimo, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e lhe disse, tua mina, Senhor, produziu 5 minas. Disse-lhe a este, tu também governas sobre 5 cidades. O outro veio e disse, Senhor, eis tua mina, que eu tinha guardado num lenço, pois tive medo de ti, porque és um homem exigente, que tomas o que não depositastes e colhe o que não semeastes. Ele respondeu, por tua boca te condeno, servo mau. Sabias que sou um homem exigente, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Então por que não colocaste meu dinheiro no banco? Eu, ao regressar, o teria recuperado com juros. E disse aos presentes, tirai dele a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disse-lhe, Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado.
Nossa, meio pesado isso aí, hein, Augusto? Meu Deus, ajuda a gente, porque eu já fiquei com esse negócio de minas pra lá, minas pra cá.
Ah, sim, é. É bem pesadão, né? É, essa questão das minas, Ana, a mina é uma unidade monetária na Grécia, né? Grega, né? Que ali naquele contexto, na Palestina, no tempo de Jesus, se equivalia a 10 a 100 denários. 100 denários quer dizer 3 meses de salário de um trabalhador diarista. Então é como se ele antecipou 3 meses de salário. Olha só o link que a gente vai fazer ao planejamento financeiro e ao 13º, né? Então esse senhor antecipa, então deu ali para cada trabalhador
uma antecipação do salário deles.
10 minas, né? deu uma antecipação generosa e pediu para que eles negociassem.
Ah, vocês vão ver o que vocês vão fazer com isso aí, vamos ver.
É, então as minas, essa parábola é muito interessante, porque o evangelista, na introdução, diz assim, ó, Jesus contou essa parábola porque ele já estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria a qualquer momento, de uma forma mágica.
Imediatamente.
É, de uma forma mágica. Então, é muito curioso que depois Paulo, nas suas cartas, vai ter que enfrentar essa situação, que é um tema na teologia, chama as questões escatológicas, dos últimos dias, a vinda do Filho do Homem, ou seja, quando que vai ser? Então, com esse dilema, alguns falavam assim, ah, então eu não vou trabalhar. Então, não vou fazer nada, porque já está garantido.
Vou ficar de boa.
Né? Eu vou pegar isso que eu recebi e vou ficar ali, guardadinho, né? Não vou fazer render. Então, é interessante como com essa parábola, Jesus ele desenvolve a necessidade do trabalho.
Do planejamento.
Do trabalho que produz frutos e que rende frutos, um trabalho que, olha, fazendo um paralelo à saúde, né? Nessa frase, quem tem será dado, e quem não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Pensa na questão da vida, né? Da saúde física. Se você tem saúde física, forma física, caminha, cuida da sua alimentação, se você tem o pouco que você tem, você ganha mais, né?
Porque você exercita,
quando você trabalha, se cuida da saúde mental, da saúde física, quanto mais você se empenha no cuidado, mais você recebe. Agora, quem não trabalha, o mínimo que tem vai ser tirado. Ou seja, não cuida não da sua saúde, não come bem.
Você se lascou.
Então, olha só que interessante, né? Parece algo assim, pô, mas vai dar para quem tem? Né? Parece algo injusto, parece algo que o evangelista não está trabalhando nessa questão financeira, no sentido de, ah, Deus vai dar mais para... Não é, a questão aqui não é meritocrática, né?
Não, eu entendi.
E aqui se resume, não é que se resume, né? Tem as parábolas dos talentos, né? E aqui é uma síntese dessas parábolas, ou seja, o reino de Deus é daqueles que cuidam daquilo que recebe de Deus. E o que, que nós recebemos de Deus? A vida.
A vida, eu entendi.
Então é muito legal como o evangelista coloca na boca de Jesus, olha, vocês querem seguir esse projeto do reino de Deus? Nós vamos em breve entrar em Jerusalém. E a gente vai enfrentar tanta coisa difícil, né? Mas nós precisamos ter um empenho, um engajamento de um trabalhador que negocia, que cuida daquilo que recebeu, não faz daquilo que recebeu. Como dizia um grande amigo meu, a gente recebe tesouros e a gente trata como sucata. Então, quando a gente não valoriza a nossa renda, o nosso salário, quando a gente não valoriza a nossa saúde, as pessoas que nos rodeiam, quando a gente não cuida da nossa vida, a gente está transformando o ouro que a gente recebeu em sucata.
Não utilizando isso de uma maneira sábia. Gente, é interessante que daí o dinheiro antecipado, né, no caso, fez com que eles tivessem um comportamento de não seguimento, de não fazer o que era preciso, não trabalhar, etc. Eu para mim, essa parábola é como se fosse o fechamento das outras que você falou, dos talentos e tal. Ela fecha bem, assim, na minha opinião. Ela casa tudo, assim, um reforço, sabe? Acho muito interessante o caminho.
E isso vai também chamar a responsabilidade pessoal.
Sim.
Que cada um tem daquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus, sem méritos nenhum. Então, nós recebemos por pura graça, que é o dom da vida. Então, qual é o meu grau de corresponsabilidade, de comprometimento com aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Então, por que falar de planejamento financeiro, né? Falar de planejar bem o final do ano, essa parábola, ela nos provoca isso, né? Como a gente deu passo a passo, eu preciso saber, olha, o que eu recebi? O que que eu estou fazendo daquilo que eu recebi? Se a gente, às vezes, por medo, né? Você vê que um dos trabalhadores ali, por medo do patrão, né? É interessante como que essa parábola também vai demonstrar a imagem que o servo tem do seu senhor. E justamente não é essa imagem que Jesus tem do pai, né? Aqui no sul se diz o patrão velho,
o
né?
O patrão velho.
Ele não é um senhor carrasco, juiz, que pune, que joga todo mundo pro inferno. Não, o abá, o papaizinho, é o pai bom, o pai das misericórdias, aquele que, sim, quer salvar a todos, que quer que todos participem dessa alegria de produzir os frutos e compartilhar. Então, esse colaborador ali, por medo, ele se fecha em si mesmo e não produz frutos. Então, muitas vezes, a falta de um bom planejamento financeiro é o fechamento.
Uhum.
A gente se trava em nós mesmos e aí não consegue fazer um bom planejamento financeiro porque não consegue dialogar em casa, não consegue dialogar na empresa, na família, na comunidade. Não consegue se abrir.
Uhum.
Para produzir frutos, é preciso sair de si mesmo. Então, se converter, converter a nossa mentalidade, muitas vezes egoísta, mesquinha, fechada. Né? Aqui não diz como os outros trabalhadores produziram os frutos.
Não, não mesmo.
Mas aí entra o apelo à criatividade, né?
Uhum. E aí cada um tem seus talentos, seus dons e seu jeitinho, né, gente, de fazer as coisas. Muito bom, amei demais. E, ó, se você gostou desse episódio, já manda pra todo mundo. E se você ainda não tá seguindo o podcast, não sei que você tá marcando bobeira, já segue, classifica aí com 5 estrelas pra quem tá ouvindo aí em lugares que dá pra curtir, como o YouTube já dá um joinha lá pra gente. E eu vou mandar agora um beijo especial de hoje, vai para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. E eu vou mandar um beijo especial para um ouvinte nosso, que é o Bruno Albuquerque, que está nos ouvindo, maratonando todos os nossos episódios.
Nossa.
Né? Ó, um beijo para você, Bruno. Muito obrigada por também sempre indicar o FV. E se você também quer ganhar um beijo especial, já manda uma mensagem pra gente aqui, ó. Pode ser no Spotify, pode ser no Instagram ou por outra plataforma que você está nos escutando, tá bom?
Olha, e para, só fazendo um adendo aqui.
Não, Augusto vai fazer um apêndice.
É, não, só um adendo. Para aqueles ouvintes mais indignados, que vão falar assim, nossa, esse patrão aí parecia muito bravo, né?
Tava bravo.
Lembremos que o evangelista, né, a comunidade lucana, a obra lucana, esse evangelho, ele também tem algumas entrelinhas históricas, contextuais. Um texto nunca pode ser lido sem o seu contexto, né? Senão
Sim.
Vira pretexto para a gente fazer o que quer, né? E eu lembrei de umas anotações que eu fiz a partir de um dos nossos professores de teologia, que ele dizia assim, que esse rei, né, que ia ser investido ali naquela época, era o Herodes o Grande, o pai, quando morre, tem os filhos que herdaram ali as terras. O Herodes Antipas, o Arquelau e o Filipe. Então, por isso aqui, ele faz esse paralelo com esse rei, entre aspas, esse rei mau, parece ser severo, punitivo, né?
Ele.
O Herodes o Grande, lembremos, né, que ali depois o Herodes manda matar, lembra daquele
Sim.
episódio dos que nasceram ali perto,
claro.
na época de Jesus? Então, ele tem um fundo histórico muito interessante. Ele está falando aqui da época que o Arquelau vai para Roma para receber, né, o seu direito a governar a terra. Então, assim, só um adendo histórico, porque a Sagrada Escritura, ela não nasceu de zíper jogada do céu para cá, né? Mas tem um fundo histórico. E um grande abraço a esse amigo teólogo Bruno Albuquerque, né, que você falou aqui. Um grande abraço para você. Espero que você esteja gostando dos episódios. E você, querido e querida ouvinte, gostou? Compartilhe com seus amigos, familiares.
É isso, gente. E espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente tava com muita saudade. Vem muitos programas especiais agora no final de ano. Vocês vão ver, vocês vão curtir bastante. E lembre-se sempre:
educação financeira é educação para a vida.